Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 23 de janeiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia, habitação.
Minha Casa Minha Vida chega à marca de 2 milhões de moradias contratadas desde 2023.
A meta foi batida com um ano de antecedência e o governo pretende agora chegar a 3 milhões de unidades contratadas até o fim desse ano.
Em Maceió, o presidente Lula destaca que o objetivo é ampliar o programa para zerar o déficit habitacional.
Porque cada vez que a gente para de construir, aumenta o número de pessoas e aumenta a quantidade de pessoas sem casa nesse país.
E o presidente também passou hoje por Salvador para encontro com trabalhadores rurais sem terra.
O governo anunciou compra de fazenda e desapropriação de terras para a reforma agrária em vários estados.
E a liberação de R$1 bilhão pela Caixa Econômica para a construção de 10 mil moradias em assentamentos rurais.
Você vai ouvir também nova CNH do Brasil.
Bons condutores já estão sendo premiados com a renovação automática da carteira de habilitação sem taxas e burocracias. Pablo Mundim.
Até agora, mais de 323 mil CNHs foram renovadas automaticamente em todo o país, dentro das novas regras.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O governo anunciou agora há pouco uma série de medidas para reforçar o programa de reforma agrária no país, como a criação de assentamentos e liberação de recursos.
Os anúncios foram feitos no encerramento do 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Salvador, na Bahia, com a presença do presidente Lula.
A repórter Luana Karen acompanha ao vivo e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciana e Mariana. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, anunciou há pouco que o governo do Brasil comprou fazendas, desapropriou áreas rurais e criou assentamentos para continuar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Entre as fazendas compradas estão áreas na Bahia, no Maranhão, Sergipe e Paraná. No pacote de anúncios também está a desapropriação de 6 fazendas em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. O ministro Paulo Teixeira ainda anunciou a criação de assentamentos em diversos estados do país, além da liberação de R$1 bilhão pela Caixa Econômica para a construção de 10 mil moradias em assentamentos rurais.
R$1 bilhão para fazer moradia nos assentamentos no Brasil. 10 mil moradias. Créditos de instalação no valor de 717 milhões, o que dará mais 60 mil famílias.
De acordo com o ministro Paulo Teixeira, só em 2026, o orçamento público conta com R$1 bilhão e 700 milhões em crédito para a reforma agrária no Brasil. O presidente Lula disse que ainda este ano pretende melhorar a qualidade de rebanhos para agricultores da reforma agrária.
A gente tem interesse em distribuir 300 mil embriões para melhorar a qualidade do rebanho leiteiro dos pequenos produtores rurais brasileiros que vivem da produção de leite.
Mais de 3 mil militantes do MST estão reunidos desde segunda-feira aqui em Salvador, capital da Bahia, para debater temas como reforma agrária, produção de alimentos saudáveis e fortalecimento da agricultura familiar. No ano passado, o governo entregou mais de 12 mil novos lotes distribuídos em 385 mil hectares de terra em 24 estados do país para famílias de agricultores sem terra em 138 assentamentos. As entregas fazem parte do programa Terra da Gente, que prevê o assentamento de 295 mil famílias em novas áreas até o final de 2026. O presidente Lula retorna para Brasília ainda hoje. Mariana e Luciano.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo, direto de Salvador, na Bahia.
E mais 1.337 moradias foram entregues hoje em Maceió pelo programa Minha Casa Minha Vida.
O evento contou com a presença também do presidente Lula, que aproveitou para comemorar a marca de 2 milhões de unidades contratadas pelo programa.
Essa meta foi atingida um ano antes do esperado. Agora o governo trabalha para contratar 3 milhões de imóveis até o fim deste ano.
Ao ser chamada ao palco para receber a chave do novo apartamento, direto das mãos do presidente Lula, Jéssica Juliane Mendes contou que pagava R$800 de aluguel por mês. Ela tem uma filha autista e, por isso, conta com o apoio do BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Mas, para fechar o mês, precisa fazer bicos aos fins de semana.
O que significa para você receber a chave da sua casa?
Uma palavra só para a gente que somos mães atípicas, né? Mãe de crianças autistas, dignidade.
Nesta sexta-feira, 1.337 famílias foram beneficiadas com a entrega de moradias na capital de Alagoas, Maceió, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Durante o evento de entrega das unidades, Lula falou sobre a importância do programa habitacional.
Eu tenho certeza que o Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional já feito neste país. E nós sabemos que temos que construir muito mais, porque cada vez que a gente para de construir, aumenta o número de pessoas e aumenta a quantidade de pessoas sem casa nesse país.
Em dezembro, o governo alcançou a marca de 2 milhões de moradias contratadas pelo Minha Casa Minha Vida, atingindo a meta um ano antes da previsão. Desde a retomada do programa em 2023, na atual gestão, já foram investidos mais de R$317 bilhões, beneficiando mais de 8 milhões de pessoas. O ministro da Cidade, Jader Filho, destacou que a volta do Minha Casa Minha Vida recolocou a habitação no centro da agenda de desenvolvimento social do país.
Hoje, 85% dos lançamentos de casa nesse país até outubro de 2025 são do Minha Casa Minha Vida.
Também nesta sexta-feira foram entregues 7 ambulâncias do SAMU e 17 unidades odontológicas móveis. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o objetivo é reforçar a estrutura da rede de saúde de Alagoas.
Entregando para 17 municípios do estado de Alagoas, é para ir nas escolas, nos distritos rurais, na onde está a população indígena, onde está o povo quilombola, na periferia das grandes cidades estaduais.
Os consultórios sobre rodas vão atender áreas de difícil acesso e com alta demanda no estado de Alagoas, complementando os serviços da atenção básica e de centros especializados em municípios como Arapiraca, Palmeira dos Índios e Santana do Ipanema. De Maceió, em Alagoas, Gabriela Noronha.
Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, visitou hoje duas concessionárias em Ribeirão Preto, São Paulo.
Ele acompanhou a entrega oficial de caminhões dentro do programa Move Brasil, que estimula a renovação da frota brasileira com foco em eficiência, segurança e sustentabilidade.
O programa oferece R$10 bilhões em crédito com juros mais baixos para caminhoneiros autônomos e cooperados, além de empresas de transporte rodoviário de carga.
Alckmin ressaltou a importância de substituir veículos antigos por modelos modernos, que ajudam a reduzir os impactos ambientais.
Vamos financiar caminhões novos para a indústria automotiva de caminhões crescer ainda mais, gerar mais emprego, mais renda, melhorar a logística no país, reduzir custos, melhorar a competitividade num país continental, quinto maior país do mundo, como é o Brasil. Importância ambiental, um caminhão desses Euro 6, ele polui 40 vezes menos que um caminhão velho, caminhão com mais de 20 anos. Então, importante programa.
Na segunda visita, Alckmin acompanhou a agenda relacionada ao programa Carro Sustentável, do Mover.
A iniciativa oferece IPI zerado para veículos compactos com alta eficiência energética e de fabricação nacional.
A venda no varejo desse tipo de modelo cresceu 51,5%.
Renovar a carteira de habilitação ficou mais fácil para quem não comete infrações de trânsito.
As novas regras, que beneficiam os chamados bons condutores, fazem parte da nova CNH do Brasil, que também torna mais barato o processo para tirar a carteira de motorista.
A estimativa é que a economia para os motoristas passe de R$ 220 milhões, com a redução de taxas e burocracias.
A enfermeira e professora Yonar Cosson, de 56 anos, é habilitada para dirigir há mais de 20 anos. Ao longo desses anos, foram apenas 3 infrações. Um cuidado que sempre fez parte da rotina da motorista que mora em Rio Branco, no Acre.
Eu dirijo de forma segura, sempre obedecendo às leis do trânsito, né? Pensando em mim, pensando de quem está ao meu lado, à minha frente.
Para motoristas como a Yonar, que mantém um bom histórico no trânsito, as regras para renovar a Carteira Nacional de Habilitação mudaram neste início de ano. Agora, a CNH será renovada automaticamente, sem burocracia, sem filas e sem custos. Para receber o selo de bom condutor e os benefícios, o motorista deve estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores e não pode ter cometido infrações de trânsito nos últimos 12 meses. A diretora do Departamento de Segurança no Trânsito do Ministério dos Transportes, Maria Alice Nascimento, explica que o objetivo é estimular a direção correta e defensiva no trânsito das cidades brasileiras.
A gente tinha sempre aquela questão de punir os infratores. E com isso, ele vem uma proposta que é de estimular o bom condutor. Ele vai ter, digamos, essas vantagens, né? E isso cria uma cultura que nós precisamos muito trabalhar no país, que é a diminuição dos sinistros e das mortes no nosso país.
Até agora, mais de 323 mil CNHs foram renovadas automaticamente em todo o país, dentro das novas regras. A maior parte dos beneficiados é da categoria B, de carros, seguida pelas categorias AB, de carros e motos, e a categoria A, de veículos de 2 rodas. Para quem dirige bem, como a professora Yonar, de Rio Branco, agora o caminho ficou ainda mais fácil.
A minha carteira vence agora em julho de 2026 e com certeza eu serei beneficiada. É importante esse incentivo para conscientizar também as pessoas da importância do trânsito seguro.
O benefício, no entanto, não se aplica a todos os condutores. Não vale para motoristas com 70 anos ou mais, habilitações com validade reduzida por recomendação médica ou condutores com a CNH vencida há mais de 30 dias. Já os condutores com 50 anos ou mais podem usar a renovação automática apenas uma vez, no vencimento da carteira de habilitação. Reportagem Pablo Mundim.
Para aderir ao cadastro positivo e poder ser beneficiado com as novas regras, basta baixar o aplicativo CNH Digital nas lojas online de Android ou iOS.
Brasil contra fake.
Quem recebe o Bolsa Família deve ficar atento.
O programa não restringiu o saque em dinheiro ou limitou o acesso ao cartão de débito.
Fique atento para não cair em armadilhas. Procure informações confiáveis e conheça seus direitos.
É falso que o programa Bolsa Família tenha limitado o saque em dinheiro dos benefícios.
Quem recebe o Bolsa Família pode sacar quantias em espécie e não será obrigado a usar seu benefício apenas por meio de cartão de débito.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, esclarece que não houve qualquer alteração nas regras de pagamento e nem de movimentação do benefício.
Também não procede que o benefício só possa ser utilizado em estabelecimentos cadastrados.
O pagamento do Bolsa Família é realizado mensalmente pela Caixa Econômica Federal, de forma escalonada, conforme o número de identificação social, o NIS do responsável familiar. O benefício é depositado tanto em conta poupança, quanto em poupança digital, poupança social digital, poupança simplificada ou conta contábil de plataforma social.
Quando a família não possui conta bancária, a Caixa abre automaticamente uma conta poupança social digital, sem custo, para o recebimento do benefício.
Além do cartão do Bolsa Família, que funciona para saques em dinheiro e compras no débito e pagamentos, os beneficiários ainda podem contar com aplicativo Caixa Tem, para o pagamento de contas e transferências por PIX.
Qualquer mudança no programa Bolsa Família é divulgada pelos canais institucionais do governo do Brasil. O MDS alerta ainda para a disseminação de informações falsas por meio de vídeos produzidos por inteligência artificial.
A disseminação de informações falsas pode acarretar responsabilização legal, inclusive ações civis por danos morais.
Em caso de dúvidas, o cidadão deve entrar em contato com a ouvidoria pelo Disque Social 121 ou buscar esclarecimentos nos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Jorge Marques
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
O combate ao trabalho infantil está sendo reforçado pelo governo.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome retomou o financiamento federal das ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
São cerca de 80 milhões de reais investidos para reconstruir a proteção social em mais de 1.000 municípios.
Ações para a erradicação do trabalho infantil contam com 79 milhões e 800 mil reais ao ano. O recurso disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome já está na conta de estados e do Distrito Federal e de mais de 1.000 municípios desde dezembro de 2025. Os investimentos nas ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ficaram 7 anos sem repasses regulares, pois foram interrompidos em 2019 e reduzidos desde 2016. O diretor do Departamento de Proteção Social Especial, Regis Espíndola, explica a importância da retomada do financiamento do governo federal.
O trabalho infantil ele ainda está presente, né, em muitos municípios brasileiros, de diferentes formas. Desde aquele trabalho infantil que está no nosso imaginário, da criança, do adolescente no sinal, na cavoeira, mas também com as suas novas formas de trabalho infantil, como, por exemplo, trabalho infantil online, digital, né, crianças e adolescentes que são explorados tanto em questões de jogos, mas também exploração sexual via internet, né, e tudo isso consideradas, né, piores formas de trabalho infantil, além também, né, do tráfico de drogas.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 1 milhão e 900 mil crianças e adolescentes ainda se encontram em situação de trabalho infantil no Brasil. A situação ficou ainda mais grave com o apagão de informações sociais sobre o tema que ocorreu entre os anos de 2019 e 2022. Os recursos aplicados pelo MDS podem ser destinados, por exemplo, à criação de campanhas de sensibilização e mobilização social e ao fortalecimento da rede de proteção local, com os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, e os Centros de Referência da Assistência Especializada, os CREAS. Há também a possibilidade de o Estado ou o município adquirir materiais para atividades lúdicas e educativas, realizar rodas de conversa com famílias e contratar equipes para coordenar e articular essas ações localmente, como detalha o diretor Regis Espíndola.
É também possível, né, que seja desenvolvido, considerando os eixos prioritários deste combate, ações de capacitação com a rede, seminários, realização de audiências públicas, né, todas essas ações mesmo que visam tanto prevenir, mas também, né, proteger a criança e o adolescente que já está numa situação de trabalho infantil.
Os repasses para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil variam conforme o porte do município, de R$ 3.600 por mês para municípios de pequeno porte, a R$ 17.000 mensais para metrópoles. Para os estados, os valores variam entre R$ 12.000 e R$ 50.000 mensais, conforme o número de municípios com alta incidência de trabalho infantil. Reportagem Érica Brás.
Hoje em dia, em qualquer lugar que a gente esteja, é possível entrar em contato com alguém pelo celular.
É, Luciano, mas nem sempre foi assim, né? Muitos brasileiros dependiam do telefone público, o chamado orelhão.
Com o aumento da telefonia móvel, as empresas não são mais obrigadas a manter os orelhões.
Eles só devem continuar funcionando em áreas que não têm cobertura móvel.
Símbolos urbanos por décadas, os orelhões começaram a entrar em processo de desativação em todo o país. Com o fim das concessões da telefonia fixa em dezembro de 2025, as empresas deixaram de ser obrigadas a manter os telefones de uso público. Hoje, cerca de 38 mil ainda existem no Brasil, mas a tendência é de retirada gradual, marcando a transição definitiva da telefonia pública para as redes móveis. Segundo a Anatel, não há a norma que obrigue a remoção imediata dos aparelhos não essenciais, mas a agência avalia pedir às operadoras planos de retirada. Usuários podem solicitar a remoção diretamente às empresas e, em caso de negativa, registrar reclamação na Anatel. As prestadoras também se comprometeram a investir em infraestrutura, como expansão da rede móvel, implantação de fibra ótica, instalação de antenas 4G em áreas sem cobertura e conectividade em escolas públicas. Cerca de 9 mil orelhões devem ser mantidos até 2028 em localidades onde a cobertura de celular ainda é deficiente. Nesses pontos, os aparelhos precisam permitir chamadas locais e nacionais gratuitas para telefones fixos quando não houver cartões disponíveis. Para a Anatel, a quase extinção dos orelhões reflete o avanço das redes móveis e de fibra ótica no país. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
E o Brasil recebeu 3.170 quilômetros de cabos de fibra ótica da China, que serão utilizados na implantação de três novas infovias capazes de conectar municípios remotos da região norte.
A operação marca a maior logística de transferência de fibra ótica já realizada no âmbito do programa Norte Conectado, ampliando o acesso à internet de qualidade na Amazônia.
A transferência dos cabos chineses para as embarcações nacionais levará 30 dias.
E a previsão para o início do lançamento da estrutura nos leitos dos rios amazônicos é maio.
Pessoas que vivem em áreas de proteção ambiental são conhecidas por ajudar a manter a floresta em pé. São os guardiões da biodiversidade.
São comunidades tradicionais e povos indígenas, como extrativistas, ribeirinhos, quilombolas e agricultores familiares.
E organizações ligadas a essas comunidades podem participar da segunda edição do prêmio Guardiãs da Sociobiodiversidade.
O Prêmio Guardiãs da Sociobiodiversidade foi criado para fortalecer financeiramente as organizações de povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e agricultores familiares que preservam nossa fauna e flora por meio de conhecimentos tradicionais. Karina Pimenta, secretária nacional da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como funciona a premiação.
É uma iniciativa do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios que gere recursos oriundos das empresas que utilizam a biodiversidade brasileira para fazer produtos, que nos nossos cosméticos, nos alimentos, nos remédios, e elas pagam uma repartição de recursos por usar essa biodiversidade. E a lei diz que esse pagamento é direito dos povos e comunidades tradicionais que protegem a nossa biodiversidade, fazem uso e detêm um conhecimento sobre como usar essa biodiversidade.
Nesta segunda edição serão selecionadas mais organizações. No ano passado, na estreia da premiação, foram escolhidos 20 projetos. Agora, em 2026, serão 50 instituições. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima liberou 3 milhões de reais para as premiações. Cada projeto individual aprovado vai receber 50 mil reais, como garante a secretária Karina Pimenta.
Então, nós iremos premiar 50 organizações, das quais 13 serão de povos indígenas, 12 de povos quilombolas, 13 de povos e comunidades tradicionais e 12 de agricultores e agricultoras familiares.
O governo decidiu prorrogar as inscrições da segunda edição do prêmio para 23 de fevereiro. Para participar, é necessário preencher o formulário eletrônico disponível no link gov.br/MMA, anexar a documentação exigida e apresentar uma breve descrição do projeto. Reportagem Cleide Lopes.
O Portal da Transparência agora conta com uma área onde qualquer pessoa pode acompanhar o caminho completo das emendas parlamentares.
Para acessar as informações, o cidadão interessado só precisa acessar o site portaldatransparencia.gov.br e clicar na seção Emendas Parlamentares.
Lá estão disponíveis informações sobre recursos públicos que deputados e senadores destinam por meio de emendas no Orçamento Geral da União para estados e municípios, além de entes privados.
É possível ainda consultar dados dados detalhados sobre os valores destinados às instituições favorecidas e muito mais.
De responsabilidade da Controladoria Geral da União, o Portal da Transparência é uma ferramenta importante de consulta da população sobre o uso das verbas públicas.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina retirada de acampamentos perto do complexo da Papuda.
7 anos após a tragédia de Brumadinho, acordo conduzido pela Justiça do Trabalho avança na reparação às vítimas.
Tribunal de Justiça do Maranhão aceita intervenção no município de Turilândia.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal determina a remoção de acampamentos perto da Papuda e do núcleo de custódia da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, onde Bolsonaro cumpre pena.
A decisão é do ministro Alexandre de Moraes e atende pedido da Procuradoria-Geral da República, Marcelo Della Libera.
Segundo a PGR, após a transferência de Bolsonaro para Papudinha, um grupo de pessoas instalou uma barraca em frente ao complexo prisional e colocou faixas em que pede anistia e liberdade para o ex-presidente. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes destacou que o local ocupado é área de segurança situada nas proximidades de uma penitenciária federal de segurança máxima, cujo perímetro compreende rotas de escoltas federais utilizadas para deslocamento de internos, autoridades e equipes operacionais. A decisão determina que os órgãos de segurança pública do Distrito Federal, especialmente a Polícia Militar, adotem as providências necessárias para a efetivação da medida.
A tragédia de Brumadinho completa 7 anos no domingo, 25 de janeiro.
E acordo conduzido pela Justiça do Trabalho avança na reparação às vítimas. Anderson Conrado.
O acordo fechado no Tribunal Superior do Trabalho em abril de 2025 garante indenização a 272 espólios de vítimas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. Até o momento, 219 já aderiram aos termos, que envolvem trabalhadores diretos, terceirizados, membros da comunidade local e até bebês que iam nascer. A iniciativa reúne a Vale, o MPT, defensorias, sindicatos e diferentes ramos do judiciário, em um modelo inédito de mediação que busca garantir tratamento isonômico, celeridade e respeito à dignidade das famílias.
Tribunal de Justiça do Maranhão aceita intervenção estadual no município de Turilândia.
O objetivo é garantir a continuidade dos serviços essenciais e assegurar o cumprimento das decisões judiciais. Sérgio Carvalho.
A Operação Tântalo 2, deflagrada em dezembro de 2025, resultou na prisão de 21 pessoas. A desembargadora Graça Morim manteve a prisão do prefeito de Turilândia, conhecido como Paulo Curió, e de outras pessoas apontadas como acusadas de desviar mais de 56 milhões de reais dos cofres públicos. Já os 11 vereadores do município permanecem em prisão domiciliar. Com a autorização da intervenção, caberá agora ao governador Carlos Brandão editar decreto estabelecendo o prazo de duração da medida, sua abrangência e a nomeação de um interventor que assumirá temporariamente a administração de Turilândia.
Presidente do STJ nega liminar para reduzir pena de 35 anos de prisão de condenado por tráfico.
O homem coordenava o transporte de quase 2 toneladas de cocaína da Bolívia pela fronteira brasileira. Samanta Peçanha.
As investigações fazem parte da Operação Semilha, da Polícia Federal, que resultou em 70 prisões e na apreensão de drogas, armas e até aeronaves. A defesa do condenado questionou o aumento da pena pelo crime de continuidade delitiva, alegando que, por se tratar de 6 infrações, o aumento deveria ser de metade e não 2/3. Contudo, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, negou a liminar ao considerar que não há ilegalidade manifesta nem situação de urgência. O mérito do habeas corpus será julgado pela 6ª turma do tribunal.
A justiça proibiu a Unimed BH de exigir transcrição de guias em pedidos médicos. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal.
O beneficiário que for consultado por um médico particular ou de outro convênio poderá levar o pedido diretamente aos hospitais credenciados à Unimed BH.
Antes, essa prática não era aceita pela operadora de saúde, que exigia a transcrição por um médico credenciado.
A decisão deve ser divulgada nos canais oficiais da empresa sob pena de multa diária de R$10 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado Federal orienta eleitores contra fake news em ano eleitoral. Comissão pode votar projeto que garante dispensa do trabalho para pais acompanharem atividades escolares dos filhos. Senadores debatem criação de novo exame para formandos em medicina. Boa noite. Está na Comissão de Constituição e Justiça projeto de lei que garante ao trabalhador o direito de se ausentar do emprego para participar de reuniões e atividades culturais nas escolas dos filhos. A medida assegura até duas faltas justificadas por ano, sendo uma a cada semestre, sem prejuízo no salário. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei em análise na Comissão de Constituição e Justiça diz que o trabalhador poderá se ausentar do serviço, sem perda de salário ou anotação profissional, para participar de reuniões, diálogos com professores ou atividades extracurriculares organizadas pela instituição de ensino. Quando a proposta foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, explicou que o objetivo era aumentar o engajamento familiar por meio da conscientização, sem punições para os pais que não comparecessem às atividades.
Garantir esse direito e não trazer penalidade. A gente, às vezes, acaba não indo participar de uma reunião escolar exatamente pela atividade do trabalho. Ele acaba sendo penalizado com corte no salário.
A liberação será restrita ao período necessário para a atividade e deverá ser comprovada por meio de atestado fornecido pela direção da escola. Além do direito à ausência, a proposta também prevê a realização de visitas domiciliares às famílias.
30% dos cursos de medicina e mais de 13 mil formandos tiveram resultado insatisfatório na avaliação feita pelo Ministério da Educação, o que acende o alerta para a qualidade da formação dos médicos no Brasil. No Senado, está em análise a proposta que cria um exame de proficiência como condição para o exercício da profissão. Repórter Marcela Diniz.
107 de 351 cursos de medicina testados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o Enamed, tiraram nota baixa e enfrentarão sanções como limitação de vagas, suspensão de novos ingressos e bloqueio de acesso ao FIES, Programa de Financiamento do Ensino Superior. De um total de 39 mil estudantes, 13 mil tiveram resultado insatisfatório. E o Conselho Federal de Medicina, CFM, cogita impedi-los de obter o registro profissional. O Enamed é obrigatório para os formandos em medicina e para o ingresso em programas de residência médica. Mas um projeto em análise no Senado pretende separar a avaliação de cursos de graduação, que continuaria sendo feita via Enamed, da verificação das competências para o exercício profissional, que passaria a ser responsabilidade do CFM por meio de uma outra prova, o Exame Nacional de Proficiência em Medicina, PROFMED. A ideia é fazer na medicina o que já acontece na área de direito, onde somente os aprovados no exame da OAB conseguem seu registro profissional.
Da mesma forma, a obtenção do CRM que autoriza o exercício clínico seria condicionada à aprovação no PROFIMED. O autor do projeto, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, argumenta que os cursos de medicina têm se multiplicado no país sem o devido controle de qualidade.
O que nós temos tido no Brasil? Um aumento indiscriminado de cursos de medicina sem qualidade, sem inclusive muitos deles, sem hospitais para os médicos, os alunos treinarem.
O relatório do senador doutor Irã foi aprovado em primeira votação na Comissão de Assuntos Sociais, mas um pedido de vista adiou para este ano, a votação final pelos senadores, antes de o projeto seguir para a Câmara dos Deputados.
O Senado pode retomar a análise de um projeto de lei que muda a forma como hotéis e pousadas cobram as diárias. A proposta prevê que o valor da hospedagem seja proporcional ao tempo real de uso do quarto, evitando cobranças integrais em situações de permanência reduzida e trazendo mais transparência na relação entre hotéis e clientes. O texto está em debate na Comissão de Fiscalização e Defesa do Consumidor, com relatoria do senador Dr. Irã, do PP de Roraima. Ele defende regras mais justas para o consumidor, especialmente nos casos em que a entrada ou a saída do hóspede não corresponde à diária cobrada.
Atualmente, o consumidor é prejudicado pelos hotéis que fixam o início da diária em determinada hora do dia, sem levar em conta o horário de chegada do consumidor, ou que fixam no final da diária em horário que prejudica a saída do consumidor.
As notícias falsas, conhecidas como fake news, circulam cada vez mais rápido nas redes sociais e representam um desafio ainda maior em ano eleitoral. No Senado, um serviço específico atua na checagem de informações e na orientação do cidadão para evitar a desinformação. É o Senado Verifica. Confira os detalhes com o repórter Henrique Nascimento.
Uma mensagem no celular, um vídeo compartilhado em um grupo, um áudio que todo mundo está comentando. Em poucos minutos, uma informação verdadeira ou não pode alcançar milhares de pessoas. Em ano eleitoral, esse fluxo acelerado de conteúdos torna a desinformação um risco ainda maior. No Senado, o enfrentamento às fake news é feito por meio do Senado Verifica, serviço que checa informações ligadas à atividade legislativa e orienta o cidadão a não cair em notícias falsas. Para a chefe do serviço, Sara Reis, a desinformação em períodos eleitorais começa antes mesmo do ano da votação e se espalha principalmente por aplicativos de mensagem.
Especialmente aquelas encaminhadas com mais frequência. Então, esse é um primeiro alerta. É muito importante a gente parar um pouquinho, respirar e conseguir aí checar, né? Ir lá, verificar, vai num site de buscas.
O serviço Senado Verifica foi criado em 2020. Somente em 2025, o canal atendeu a mais de 1.500 pessoas, quase o dobro do registrado no ano anterior.
O filme O Agente Secreto recebeu 4 indicações ao Oscar 2026. O longa-metragem é ambientado em Pernambuco e os senadores do estado celebraram o anúncio. Reportagem Lana Dias.
O filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, agora concorre oficialmente ao Oscar 2026. Foram 4 indicações nas categorias de melhor seleção de elenco, melhor filme internacional e melhor ator para Wagner Moura. O filme é ambientado na capital de Pernambuco, Recife, e os senadores do estado comemoraram o anúncio. Para a presidente da Comissão de Educação e Cultura, senadora Tereza Leitão, do PT, esse reconhecimento marca a valorização do cinema nacional.
É a retomada da cultura, é a retomada do audiovisual brasileiro com todo vigor, com toda criatividade, com toda condição de retratar a realidade brasileira.
Senador pelo MDB, Fernando Dueire, celebrou o destaque do país e de seu estado na premiação.
O Agente Secreto é fruto do talento, sensibilidade e muito trabalho. E leva o Recife, Pernambuco e o Brasil para a vitrine mais importante do cinema mundial.
A cerimônia de entrega do Oscar será em 15 de março.
Música. Edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de João Lira. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar como o poder público garante o registro civil de nascimento no país. O documento é essencial para que a pessoa exista oficialmente para o Estado, tenha direitos e acesso a serviços básicos. Sem o registro, cidadãos ficam invisíveis e excluídos de políticas públicas. A fiscalização identificou problemas que reduzem a efetividade das ações. Foram constatadas barreiras no acesso a benefícios sociais e à saúde, além de falhas no sistema digital de emissão de documentos e falta de padronização nos processos de registro tardio. O TCU recomendou medidas para melhorar o atendimento, corrigir o portal de serviços do governo e aprimorar a gestão das informações. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara garante vaga diurna para mães na educação de jovens e adultos.
Comissão determina a instalação de ar-condicionado em ônibus urbanos.
Projeto obriga orientação de gestantes sobre primeiros socorros a bebês.
Deputados incluem dados sobre doença crônica na identidade nacional.
Boa noite. A Câmara aprovou projeto que permite a inclusão de dados sobre doença crônica na Identificação Civil Nacional. A matéria agora será analisada pelos senadores. A repórter Maria Neves tem os detalhes da medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite a anotação na Identificação Civil Nacional de informações sobre doenças crônicas. A inclusão deve ocorrer quando o dado for relevante para a adoção de cuidados especiais no caso de necessidade de atendimento da pessoa com a condição. A informação sobre doença crônica só será incluída no documento se solicitada pela pessoa ou por seu representante legal. Ainda assim, a inserção ficará condicionada à comprovação da doença junto ao órgão estadual competente por meio de relatório médico. De autoria do deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, o texto original tratava somente da inclusão na identificação nacional de que o portador tem diabetes. Foi o relator, deputado Patrus Ananias, do PT Mineiro, que ampliou a medida para todas as doenças crônicas que necessitem de cuidados especiais no caso de atendimento médico. Ao debater a proposta, a deputada enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, argumentou que a inclusão da condição crônica no documento de identidade deveria ser obrigatória.
Deveria ser obrigatório, não deveria ser facultativo. A enfermagem faz toda a classificação de risco nas unidades básicas de saúde, nas UPAs, nos hospitais. Facilitaria muito se o paciente já chegasse, se a pessoa já chegasse com um documento identificando que ele tem essa patologia.
Na opinião de Patrus Ananias, a inclusão ser opcional é importante para assegurar que ninguém será compelido a expor sua condição de saúde, o que evitaria constrangimentos ou discriminação involuntária. Segundo o deputado, essa abordagem demonstra sensibilidade às questões de privacidade e de direitos fundamentais. Patrus Ananias afirmou ainda que a medida pode gerar uma economia significativa para o sistema público de saúde ao reduzir complicações decorrentes de atendimentos inadequados por falta de informação médica essencial. Criada por lei em 2017, a Identificação Civil Nacional busca unificar cerca de 20 documentos de identificação usados no Brasil com o objetivo de dificultar a falsificação. O documento adotará como base do cadastro individual o número do CPF. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, é autor de uma proposta que suspende a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em crianças. Ele argumenta que até os 6 anos a proteção é imunológica natural e que os dados não indicaram redução significativa de casos graves nesse público.
E aqui eu quero deixar bem claro para toda a população brasileira. Eu não sou contra a vacinação clássica. É importante porque a vacinação é a iniciativa sanitária mais eficaz que existe há 229 anos. Quando Edward Jenner vacinou pela primeira vez um menino contra a varíola e foi eficaz. Nós continuamos defendendo, o PNI foi estabelecido em 1973, só que nós não podemos deixar de ver as evidências clínicas que têm se apresentado e, lamentavelmente, ceifado vidas de forma desnecessária.
Para Dr. Luiz Ovando, a decisão de vacinar crianças contra a Covid-19 cabe às famílias e não deve ser imposta pelo Estado. Segundo o deputado, seu projeto busca preservar a autonomia dos pais diante de riscos apontados por estudos internacionais.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, alerta para a relação direta entre a saúde pública e o cuidado com animais domésticos. Ele argumenta que o risco de transmissão de doenças torna essencial o atendimento veterinário como política pública de saúde.
Os animais, eles podem ser transmissores de doenças que podem afetar a saúde pública. E o que se observa hoje no país é que nós temos, em cada esquina, em cada quarteirão praticamente, nós temos alguma loja da saúde pet. Mas e a saúde pública dos animais? Tem algum local que isso daí possa ser feito? Poucos municípios no Brasil possuem hospital público para tratar desses animais. E a gente precisa, sim, dar apoio nesse sentido.
No Rio Grande do Norte, General Girão destinou R$5 milhões em emendas para a implantação do segundo hospital público veterinário de Natal. Ele explica que a iniciativa amplia o atendimento aos animais, gera emprego e fortalece a atuação dos profissionais da saúde animal.
Comissões.
Comissão da Câmara aprova projeto que obriga a orientação de gestantes sobre primeiros socorros a bebês. Dados do Ministério da Saúde apontam que 60% das mortes em crianças de até 3 anos ocorrem por engasgo. A reportagem é de Silvia Munhato.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara aprovou o projeto que torna obrigatória a orientação de gestantes sobre primeiros socorros contra engasgos e sufocamento de bebês durante o pré-natal e internações em maternidades. Por recomendação da relatora, deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, foi aprovada a versão adotada pela Comissão de Saúde, onde a deputada também foi relatora do texto.
Muitas famílias enlutadas. Tem famílias que esperam há anos por uma gestação, por uma criança e perder de maneira tão trágica. Então, através desse conhecimento, de saber fazer as manobras como primeiros socorros, eu não tenho dúvida que vai fazer com que essas famílias tenham oportunidade aí de ter seus filhos com muita saúde e o futuro preservado para elas.
Segundo o Ministério da Saúde, 94% dos casos de asfixia por engasgo são em crianças de 0 a 3 anos de idade. E os engasgos representam 60% das mortes anuais nesta faixa etária. Para Silvia Cristina, existem técnicas eficazes de intervenção, mas muitas famílias não conhecem ou não se sentem seguras para aplicá-las. Isso justificaria a incorporação do tema às ações educativas do pré-natal e durante internações. A proposta que torna obrigatória a orientação de gestantes sobre manobras contra engasgos em bebês será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Segurança Pública.
Está em análise na Câmara projeto que institui o Dia Nacional do Combate à Violência contra a Pessoa Idosa em 15 de junho. Para Castro Neto, do PSD do Piauí, a medida fortalece a conscientização social e incentiva atividades educativas sobre o tema.
Castro Neto observa que a iniciativa amplia o diálogo nacional sobre os direitos da pessoa idosa e ajuda a promover ações concretas de proteção. O deputado entende que a aprovação do texto alinha o Brasil a esforços internacionais de enfrentamento a esse tipo de violência.
Previdência.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, avalia como produtivo o ano de 2025. período em que esteve à frente da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O parlamentar destaca o papel do colegiado no apoio às investigações contra as fraudes no INSS.
Nesse tempo de inteligência artificial, de internet, as fraudes também foi uma batalha que nós enfrentamos todos os dias, aprovando medidas, inclusive levando o ministro da Previdência na comissão para dar explicações para a população brasileira, através dessa comissão em defesa do direito da pessoa idosa, quais as medidas que o INSS, que é ligado ao Ministério da Previdência, quais as medidas que o ministro da Previdência, com o presidente da República, com a Polícia Federal, com a Controladoria Geral da União, tomaram para evitar que os tais descontos indevidos, que é uma palavra muito criativa, na verdade é roubo, não aconteça mais com os aposentados e pensionistas.
Zé Silva ressalta a mobilização na Comissão em Defesa do Direito da Pessoa Idosa para recuperar mais de 6 bilhões de reais desviados por meio de descontos indevidos. Ele cita ainda o debate sobre políticas de qualificação profissional para combater fraudes digitais contra a população idosa.
Direitos Humanos.
Comissão aprova a proposta para que organizações da sociedade civil possam desenvolver projetos para idosos em parceria com o poder público. A repórter Mônica Tati tem mais detalhes sobre a proposta.
Proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara incentiva que as chamadas OSCs, as organizações da sociedade civil, possam desenvolver trabalhos específicos destinados à proteção da pessoa idosa em parceria com o poder público. O projeto altera o marco regulatório das OSCs para determinar que as organizações que tenham como objetivo a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos e da democracia, entre outros valores universais, possam participar de atividades voltadas para os direitos dos idosos em parceria com governos. A proposta ajuda a execução do Estatuto do Idoso. Pela legislação, o poder público é obrigado a assegurar à pessoa idosa o direito à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, ao esporte e ao lazer. O autor da proposta, o deputado Océsio Silva, do Republicanos de Pernambuco, explica que, com a alteração, a OSC, que desenvolve trabalhos sociais nas áreas de educação, atividade física ou saúde, por exemplo, e possui mais de 5 atividades ou projetos, poderá destinar um deles ao público idoso.
Ainda há pouco nós tivemos o Enem, foram 17 mil pessoas idosas, 60 a mais, que prestaram o exame do Enem. Isso é maravilhoso, né? É preciso que a sociedade entenda que ser idoso não significa pessoa inativa, que ela, por estar aposentada por um período de trabalho, que ela não tem mais o que produzir. Muito pelo contrário, tem experiência.
Projeto que facilita que as organizações da sociedade civil desenvolvam trabalhos voltados para os direitos da pessoa idosa em parceria com o poder público ainda precisa ser apreciado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Acesse bd.câmara.leg.br de onde você estiver e faça uma viagem por um mundo de conhecimento, livros, legislação, estudos, arquivos de áudio, vídeos e obras raras. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Informação e conhecimento ao alcance de todos. Acesse bd.câmara.leg.br.
Eleições.
Carlos Sampaio, do PSD de São Paulo, defende proposta que estabelece o sistema semipresidencialista no Brasil. De acordo com o texto, o poder executivo passa a ser exercido por um presidente da República como chefe de Estado e um primeiro-ministro como chefe de governo.
Além disso, a PEC altera a forma de eleição para a Câmara, introduzindo um sistema misto. 2/3 dos deputados seriam eleitos em distritos e 1/3 por listas partidárias. Segundo Carlos Sampaio, a medida moderniza o sistema político e reduz crises institucionais.
Relações Exteriores.
Preocupado com a vulnerabilidade de brasileiros expostos às atuais políticas de imigração do governo norte-americano, Miguel Ângelo, do PT Mineiro, em conjunto com outros deputados, apresentou projeto para criar o programa de acolhimento ao migrante retornado.
A proposta apoiada por Miguel Ângelo prevê um recomeço amparado social, psicológica e economicamente. Entre as medidas defendidas na matéria estão o acesso a serviços públicos, reconhecimento de diplomas, fomento ao empreendedorismo e reinserção no mercado de trabalho.
Educação.
Câmara aprova projeto que garante vagas diurnas para mães na educação de jovens e adultos. A reportagem é de Sofia Peçanha.
De acordo com os dados do Censo Escolar de 2024, divulgados pelo Ministério da Educação, o Brasil registrou mais de 2 milhões de estudantes matriculados na educação de jovens e adultos, conhecida pela sigla EJA. Os dados divulgados revelaram que a modalidade tem registrado queda nos últimos anos, com a perda de alunos entre 2020 e 2024. A diminuição preocupa, apesar de, em termos gerais, os indicadores educacionais no país terem avançado. Em 2024, o Brasil ainda tinha 9 milhões de pessoas com 15 anos ou mais de idade analfabetas, segundo o IBGE. Entre os jovens de 14 a 29 anos, 8,7 milhões não haviam completado o ensino médio em 2024, por terem abandonado a escola sem concluir essa etapa ou por nunca terem frequentado. Em 2019, esse contingente era de mais de 11 milhões. Ainda de acordo com o IBGE, cerca de 23% das adolescentes e mulheres que deixaram os estudos alegaram a necessidade de cuidado da casa ou de uma pessoa, sendo a maternidade uma das causas de desistência. Com o objetivo de mudar esse quadro, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante a oferta de vagas diurnas de EJA às mulheres com filhos ou dependentes de até 17 anos. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, autora do projeto, justificou que para as mães é extremamente difícil encontrar quem possa lhes dar apoio no cuidado dos filhos enquanto vão à escola. Por isso, a proposta garante a oportunidade de essas mulheres retomarem os estudos pela EJA durante o período diurno, quando os filhos ou dependentes também estão na escola. A lei já garante o acesso ao sistema de educação de jovens e adultos. A proposta muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para garantir prioridade de vagas às mães que desejem estudar no período diurno. Relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, ressaltou a importância da medida.
Essa regra abre vaga prioritária para essas mulheres que tenham filhos já na escola, que possam utilizar esse tempo para poder se profissionalizar e possam melhorar a sua formação profissional, a sua educação, enfim. E isso hoje não é possível, porque elas terminam sem ter tempo para a disputa da vaga. E a vaga garantida no turno da manhã, que muitas só têm a possibilidade de ter vaga à noite, o que dificulta o acesso dessas mães à escola.
A Comissão de Constituição e Justiça foi a última instância de votação da proposta na Câmara, antes de ela seguir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Trabalho.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, defende o retorno da assistência sindical obrigatória nos casos de rescisão de contrato de trabalho. Relator de proposta sobre o tema, ele argumenta que o fim da obrigatoriedade deixou os empregados vulneráveis a perdas financeiras na demissão.
A reforma trabalhista ela foi horrível para os trabalhadores. E ela retirou, naquela época, a presença do sindicato no momento de uma demissão. O trabalhador, quando ele é demitido, ele não tem necessariamente toda a compreensão sobre o cálculo de um adicional de férias, de um adicional noturno, de final de semana. Todos esses temas são calculados na hora de uma rescisão. E o sindicato acompanhava e não deixava o trabalhador ser lesado. Quando a reforma trabalhista foi votada, eu votei contra, o sindicato foi afastado. E o trabalhador ia com o patrão, e aí quando o cálculo era feito, muitas vezes era lesado. Roubava o direito do trabalhador. Naquele momento, o sindicato precisaria estar junto.
Bongás explica que o projeto visa restaurar a segurança jurídica do trabalhador, garantindo que o sindicato confira os pagamentos para que a lei seja cumprida. O deputado pede apoio para a aprovação da matéria, reforçando a importância dos sindicatos para a manutenção dos direitos laborais.
Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, apoia a proposta de emenda à Constituição que cria um piso nacional para policiais civis, militares e bombeiros dos estados. O texto prevê que o valor mínimo será definido por lei federal e regulamentado por um fundo contábil específico.
Coautor da PEC, Celso Russomano, observa que outras categorias essenciais, como professores e profissionais da saúde, já conquistaram um piso constitucional. Ele considera justa a inclusão das forças de segurança nessa lista, como forma de valorizar e fortalecer a atividade policial.
desenvolvimento regional.
Jorge Sola, do PT, celebra os novos investimentos da Petrobras e da indústria naval como parte de um ciclo de crescimento iniciado no atual governo. Segundo ele, a Bahia recebeu bilhões e ainda gerou milhares de empregos com a reativação de estaleiros e da cadeia naval no estado.
Só para pegar os dados da Bahia, são 2,6 bilhões de reais de investimentos, geração de mais de 5.400 empregos. Nós estamos falando do estaleiro iniciado que volta a funcionar, o estaleiro mais moderno da América Latina, que estava lá virando sucata graças ao governo anterior. Ele retoma, volta a produzir, são barcaças para transporte de minério nas hidrovias, são embarcações de suporte às plataformas, retomada de empregos de ponta, na indústria de ponta, na indústria naval em nosso país.
Jorge Sola também critica o processo de privatizações do governo anterior, afirmando que a recuperação de ativos estratégicos fortalece a soberania energética. Para ele, a volta da Petrobras impulsiona emprego, renda e pode reduzir o preço dos combustíveis para os baianos.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães, apresentação de Tércia Guimarães e Márcio Aquilissardi. Boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Bom final de semana e até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.